Hola, bom dia.
Bom dia.
Estamos aqui com
Paulo Kishimoto
e Bruno Yaz.
E vamos fazer uma entrevista breve.
Beleza.
Sim. E um pouco de sua história, de vocês. E de onde vocês são?
Eu, Paulo, nasci em Santos, mas passei quase toda a minha vida em São Paulo. Sou de São Paulo, me considero de São Paulo.
Eu, Bruno, também sou de São Paulo. Nasci e morei aqui a maior parte da minha vida. São Paulo.
E que instrumentos vocês tocam?
Eu toco bateria.
Toco alguns instrumentos, toco baixo elétrico, baixo acústico, teclados, pianos, violão, tiple colombiano, três cubano, toco acordeão de botão e um pouco de percussão também.
Vocês estudiam música formalmente onde?
Sim. Eu me formei em... sou bacharel em música popular pela Universidade de Campinas, uma universidade pública do estado de São Paulo, a Unicamp.
Eu estudei em Los Angeles, LA Music Academy.
E isso no Facebook. Bom, que estilos de música tocam nas suas vidas?
Eu já toquei muitos estilos diferentes. Todo tipo de música da América Latina, em especial música afro-americana, da América Latina inteira. Rock and roll desde moleque. Um pouco de jazz e é isso.
Eu acabo tocando agora mais música brasileira, jazz. Mas sempre aparecem alguns trabalhos também de relacionado a rock, samba, funk, música soul norte-americana.
E tem grupos agora?
Sim, sim.
De como se chama? De que toca?
Pode ir. Eu trabalho com um pianista chamado Fabiano de Castro. Ele tem um trio de músicas, composições dele.
Estou falando com ele por Facebook.
Ah, é?
Ele vai tocar hoje.
Hoje?
Na Teta
Jazz?
Ah, sim.
É. Legal.
E a gente tem um show quarta-feira, que é o trio, junto com o Vinícius Dorim, que é o saxofonista do Hermeto Pascoal.
Legal.
Vai ser um show bacana. Quarta-feira agora.
Ah, que vem?
É.
Ah. Eu vou embora amanhã.
É.
Que lástima.
Que pena.
Que pena. Grupo?
Bom, eu toco numa banda de rock aqui de São Paulo, chama Forgotten Boys. Tem uma banda que tem 15 anos já. De abrir o show pra...
Como se chama?
Forgotten Boys.
Ah. Vi uma entrevista no YouTube.
Do Forgotten Boys?
Yeah.
A gente abriu vários shows pra bandas grandes e o último show foi... A gente abriu pro Guns N' Roses em 2010. E... toco teclado nesse grupo. Toco teclado e lap steel. Aí eu tenho um grupo de quinteto de som cubano tradicional, com pai tumbal. Tem uma orquestra de 10 músicos de música latina, chamada Orquestra K. Toco numa outra banda de rock, que se chama Golden Ground. Aí eu toco guitarra.
Muito.
É legal essa banda, faz pouco tempo que eu entrei.
De grunge?
Golden Ground. Golden Ground.
Oh, Golden Ground.
É, it's called Golden Ground.
Esse se chama... Ah, ok.
pensou que era grunge.
Grunge.
Gosto de grunge. E que mais? Acho que é isso. Ah, topo com uma cantora. Chama Lua Reis. Música brasileira. Repertório bem antigo. Músicas de 1930, 40. Acho que são esses grupos. E também toco num grupo de circo-teatro, que chama The Pambassos Bros. Aí toco acordeon, bateria, violão, guitarra.
Legal, muito. Que tipo de música prefere ouvir?
Eu sempre estou ouvindo em casa ou rock ou jazz, coisas mais antigas. E música latina em geral, música brasileira, música cubana, música colombiana, música uruguaia. Tango também.
Música. Não tenho um estilo.
Mas não há uma música específica para uma coisa e uma música específica para outro tempo do dia.
Sim, sim. Sei lá.
Bueno,
quando eu vou transar, eu escuto.
Barry White.
Barry White e Marvin Gaye.
Ai, entendo. Você compõe música?
Componho, sim. Eu não tenho muitas composições, mas tenho algumas.
De que tipo de música?
De todo tipo. Tenho. Na verdade, eu compus mais para um disco, que é um grupo que eu não mencionei, mas eu tenho um outro grupo que é um duo de música instrumental, meio dançante. Instrumental meio pop no bom sentido, né? Ser meio dançante, meio funk.
Com palavra? Com letra?
Não, não. Instrumental.
Ah.
Só que a gente tem, sei lá, gosta de algumas coisas de rap, hip hop, coisas latinas também. Aí nesse disco eu compus praticamente o disco inteiro, ou grande parte dos temas. Tem umas composições também que ainda não gravei nem nada.
Mas esse ano ainda.
Acho que vou gravar com a orquestra algumas composições.
Eu componho, eu tô começando, só componho pouco e. Pra mim ainda é mais. É como um exercício, assim. De extração, assim, de tirar. É, e entender melhor o que está acontecendo. Mas eu pretendo compor mais e compor especificamente para grupos e tal.
Ok.
Ah, eu compus também no último disco do Forgotten Boys. Compus dois temas, duas músicas são minhas. Inclusive duas músicas que tem. Que a gente fez videoclipe.
E isso tem letras?
Essas são canções, é. Com letras, em inglês, por sinal.
Ok. E como é a cena musical na sua cidade, aqui em São Paulo?
Eu acho que é muito interessante e diversificado. Há espaços para diferentes estilos. Não sei se todos são reconhecidos da maneira que eles deveriam ser, mas eu acho que é uma cidade bem aberta para fazer qualquer tipo de música.
Como são os seus amigos músicos?
São drogados,
loucos.
Drogados, bêbados, barrigudos. Não, eles são meus melhores amigos, na verdade. Grande parte dos meus amigos são músicos mesmo, de fato. E Então também igual a gente, procurando sempre trabalhar e tá tocando.
São seus melhores amigos?
Creio que sim. A maioria dos meus amigos são, grande maioria são músicos ou que trabalham com arte em geral, cinema ou teatro.
Não é um pré-requisito, mas... Não são todos músicos, enfim. Grande parte.
E qual foi os momentos mais importantes de as suas vidas musical?
Bom, um momento muito importante foi quando eu estava quase me formando, quase me graduando na universidade. E eu tive a oportunidade de trabalho, fui tocar por uma temporada, fui tocar no México, num resort de luxo. Isso foi um momento muito importante, porque eu ainda era um estudante, não era um músico profissional, trabalhava bem pouco, quase não trabalhava. De repente tive minha primeira oferta de trabalho, profissionalmente, assim. E outro momento importante, minha banda de rock, a gente ganhou um prêmio da Associação Paulista, que é aqui de São Paulo, de críticos de artes. A gente ganhou como a melhor banda de música brasileira. E a gente toca rock e canta em inglês. Então, meio um pouco bizarro pensar que no Brasil eles dariam esse prêmio para uma banda com tanta cultura própria brasileira, com tantos ritmos. A gente ganhou de todos eles. E a gente nem esperava, na verdade. Jamais esperaria ganhar esse prêmio. E foi bom, porque foi pelo menos um reconhecimento de um órgão importante que não é vinculado a, supostamente, nenhuma empresa, nada econômico, só uma associação sem fins lucrativos. Não é igual um prêmio em um canal de TV. Você está entendendo mais ou menos?
Sim, entendo, sim.
E é isso. E pensei que ia dobrar o cachê depois e não mudou nada. E o Bruno?
Pra mim, o tempo que eu tive nos Estados Unidos foi bem legal, foi um grande aprendizado.
Pode ser um momento muito pequeno, sei lá.
Não sei. Teve uma época que a gente fez uma temporada, a gente tocava toda, acho que era quarta e sexta, uma coisa assim, num bar aqui em São Paulo. Com esse trio do Fabiano e um convidado. Então a gente tocou vários meses com o Vinícius Dorim, com grandes músicos assim. Isso foi um momento bacana. Toninho Ferramonte. Foi uma convivência bacana.
Cool. Bacana. Como a música afeta a sua vida pessoal? Como te ajuda na vida diária?
Acho que é o contrário.
É.
A vida afeta a música.
É, eu acho que... Sei lá.
Não tem que ser tão profundo.
Não tem que ser tão profundo. Não, mas eu acho que, na verdade, a gente tem, eu pelo menos tenho uma necessidade disso pra meio que existir mesmo. É a maior, talvez a única maneira que eu me, a melhor maneira que eu me expresso. Então é meio que uma necessidade, de certa maneira. E é uma, sempre uma zona de conforto. Você, sei, ela te leva a diversos lugares. Me lembro de muitas épocas escutando músicas que eu escutava quando era mais jovem. Todos os problemas que eu tive na minha vida, sempre teve a música me confortando. Sempre esteve ali para mim.
Bacana. Algo?
Não. Não dá pra pensar a vida sem a música. Você fica 2, 3 dias sem tocar, você fica louco.
Por que é importante a música em seu país?
Não sei, talvez seja a nossa maior identidade cultural, a nossa música. E que envolve a música também, né? As nossas danças. E o Brasil, como você deve ter percebido, é um país muito, muito grande, como se fossem, se for pensar na Europa,
é
comparado, como se fossem vários países num só. Então, às vezes, você vê muito mais semelhança de uma pessoa de São Paulo com uma pessoa de Buenos Aires que em São Paulo e uma pessoa lá do norte extremo. Ou mesmo o sul do Brasil é muito parecido com os vizinhos, Uruguai e Argentina. Então, cada região tem sua cultura própria mesmo, tem sua língua, que é seu acento, seu sotaque diferente. Em algumas regiões a música proliferou de uma maneira incrível, tipo em Recife tem ritmos e estilos muito fortes já. Há anos o carnaval lá de rua, por exemplo, os caras tocam frevo na rua. A música do Rio de Janeiro também, samba carioca, choro. Oh, cada estado tem sua particularidade, uns bem menos que outros, mas... Eu acho que...
Por exemplo... A Brasil que você conhece. São Paulo...
São Paulo é meio difícil falar, porque... Inclusive é meio polêmico até. Eu acho que São Paulo, no fundo, acaba... acolhendo pessoas de todos os lugares do Brasil. E a música é um sinônimo disso. Que se for ver... O que seria a música tradicional de raiz de São Paulo? Tem manifestações, tipo samba rural, coisas assim, mas da cidade de São Paulo mesmo, sempre foi uma grande influência europeia, com as pessoas ricas que iam imitar salas de concertos, toda essa cultura de concertos. E depois, no último século, teve... pessoas do Rio Grande do Sul, do Nordeste, da Itália, do Japão, que vieram em massa. E principalmente os ritmos nordestinos, as escolas de samba iam aprender no Rio de Janeiro, como é o caso da Nenê, uma das escolas mais tradicionais de São Paulo, que é a Nenê, da Vila Matilde. O seu Nenê, que morreu faz uns 2 anos, que era o chefe, o mestre, ele ia todo ano visitar a família no Rio de Janeiro e trazer as novidades do carnaval e da batucada pra São Paulo. Então, querendo ou não, São Paulo sempre... Difícil falar numa cara da música de São Paulo. Tem alguns movimentos, tipo a vanguarda paulistana, no final, no começo dos anos 80, que esteticamente é difícil definir um estilo pra isso. Mas já tô redundante já. Tô andando em círculo.
Bueno. Obrigado.
De nada.
Alguma coisa mais que você quer?
Tem uma coisa
sobre
pra dizer,
a música,
sim.
A Brasil,
sobre... Não, sobre a música em geral, talvez. Talvez o último século. A indústria fonográfica. Transmitir um certo status para a figura do músico que E essa grande ascensão social, você pudesse virar uma estrela e ganhar milhões de dólares. E que agora parece que está voltando à realidade, que sempre foi de músico ser um pobre miserável. Que não é bom, na verdade, mas algumas pessoas ainda conseguem ganhar dinheiro, mas já não ganham mais dinheiro como antigamente, inclusive pessoas do mainstream mesmo. Então talvez os músicos devessem ter como referência músicos mais antigos e não do século passado, ou músicos mais simples, porque senão se todo mundo for esperando, não sei, não consigo concluir. Mas é isso, que se pensar nos, sei lá, Johann Sebastian Bach morreu fudido, sem grana. Tive que vender e derreter o cobre das inversões das quatro vozes. Foi a última composição dele que foi um fracasso de vendas. E a gente tá falando de uma pessoa muito importante na música. Então, não sei. A gente tem que ter outras referências de prosperidade na música. Só isso.
Obrigado. Muito obrigado, Paulo e Bruno.
Valeu, Cláudio. Prazer.
Tchau.
Tchau.